Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
Passar pela dor do luto envolve muitas emoções: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Elas são conhecidas por serem as fases dessa experiência que começa quando se perde alguém. Apesar de ser uma experiência individual e única, ela tem um impacto significativo na vida das pessoas envolvidas e nas dinâmicas familiares e sociais. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é a Aline Gomes, neuropsicóloga. Vai falar conosco hoje sobre o luto. Minha cara Aline, bom dia, obrigado mais uma vez pela sua participação no programa. Por gentileza, as características do luto, e ele tem prazo de validade, ou seja, se até um determinado momento ele não cessar, não parar, já vira uma doença? Bom dia.
Bom dia, Ricardo, bom dia, ouvintes. Luto, né? Exatamente como você falou, é algo individual, é algo subjetivo, né? Dentro de uma família, por exemplo, se um ente falece, um pai morre, a mãe vai elaborar esse luto de um jeito, o filho de outro, o outro filho de um outro jeito, talvez a mãe dessa pessoa, né, se for viva, vai elaborar de um outro jeito. Então é um processo muito individual. E te respondendo já, né, sobre se a pessoa, depois de um tempo, não tem prazo, tá? Isso já tem que deixar bem claro, não há um prazo. Então, pessoas que viram para pessoas lutadas e falam assim, ah, mas já está assim há muito tempo, por favor, não falem esse tipo de frase, porque esse tipo de frase é cortante no coração de alguém que está vivendo um momento de luto, porque só ela sabe a dor que ela está passando, o esforço que ela está fazendo até para sair daquilo. Ninguém fica sentindo dor de saudade, dor de luto, porque quer. Então, quando alguém fica do nosso lado falando, ah, mas já está muito tempo assim, você tinha que estar melhor, olha só, fulano já está de outro jeito. Essas são tipos de frases desnecessárias. Mas, né, falando sobre se a pessoa depois pode vir a ficar doente por conta do luto, talvez ela já tivesse ali um flerte com uma depressão antes do luto, né? Uma tendência a uma depressão, uma tendência a uma ansiedade, e aí quando vem um evento impactante como esse, aí sim pode realmente acontecer dela ela estagnar numa depressão.
Aline, eu passei isso dentro da minha casa. Em 2010, o filho da minha irmã, o Daniel, ele foi dormir e não acordou, né? Lá ele ficou. E foi um trauma muito grande para a família, um rapaz de 22 anos que foi dormir e não acordou mais. Sim. E a mãe dele, a minha irmã Giovana, a partir de então ela ficou muito mal e ela não falava coisas legais e se auto-penalizava, enfim. Meu pai teve remorso por causa do filho neto e 2 anos depois morreu e minha irmã adquiriu um câncer. E ela veio desencarnar no passado. E os dois faziam aniversário juntos, no dia 14 de julho. Então, assim, foi uma coisa que ela adoeceu por causa disso. Então, assim, foi um luto que ficou para sempre na vida dela e acabou levando ela também. Então, como é que a gente faz para se libertar? Tudo bem, cada família sabe a dor que sente na perda do ente querido, né? Cada caso é um caso. Mas como é que a gente faz? Aonde a gente procura força? Uma terapia, um acompanhamento médico, terapêutico, para a pessoa se livrar daquele luto para que ela também possa não ficar doente?
Sim, olha, eu começo até dizendo, falo meus sentimentos, né, para o histórico que vocês viveram, e sabemos que muitas famílias vivem experiências semelhantes, tristes e semelhantes, mas realmente procurem ajuda. A pessoa que está em luto, muitas vezes não será ela falar assim, olha, eu acho que eu estou precisando de uma ajuda profissional, hein? Eu acho que estou precisando de um psicólogo, eu acho que estou precisando de um psiquiatra, hein? Não será ela. Então é válido realmente quem está ao lado, sem julgamento, né, falar assim, ah, você vai ter que ir para o psicólogo assim desse jeito. Não é nesse tom, mas às vezes tem até grupo de apoios, né? Não se sente confortável ou não tem dinheiro, né, apesar de ter muitos profissionais que atendem voluntariamente ou a baixo custo, procure grupo de apoios. Tem grupo de apoios específicos para pessoas enlutadas porque perderam alguém de câncer, pessoas enlutadas porque perderam alguém por suicídio, pessoas enlutadas porque perderam natimortos, né, bebês que nascem e morrem. Então procurem grupos de apoio, são gratuitos e são muito acolhedores, muito acolhedores.
E o luto emocional? Aquela pessoa que perdeu uma outra pessoa, houve uma separação. Tem pessoas também que têm dificuldade de se recuperar, né? Demora um pouco mais.
Sim, o luto, ele é sempre... Tem até uma frase que é muito bonita, que diz, a dor é proporcional ao amor. Então, seja uma perda física, seja uma perda, né, assim, de alguém que separou, realmente o tempo de luto, o período, a elaboração desse luto, ele vai ser proporcional a tudo que você criou de expectativa ali, tudo que você colocou de energia ali. Então, é por isso que é muito importante respeitar o tempo dessa pessoa. Não tem um tempo. Claro, se a gente percebe que passou de um ano e é isso, né? As pessoas à volta, os amigos e familiares à volta, percebe assim, já passou mais ou menos um ano e a pessoa está tendo prejuízos na vida, prejuízos financeiros, porque não consegue trabalhar, prejuízos até de saúde física, porque não consegue nem tomar banho, já está há um ano tendo dificuldade para tomar banho, dificuldade para tomar remédios básicos que ela precisava, aí é hora de intervenção de uma ajuda profissional.
Uma outra questão também, Aline, sobre a questão desse luto, por exemplo, a pessoa está com um ente querido internado. Por exemplo, tem agora uma pessoa que eu conheço que está no hospital internado e está desenganada. Assim como a minha irmã esteve, essa pessoa também está agora. E a família ao redor. Então, assim, já existe um luto na família em relação ao estado médico, ao quadro médico dessa pessoa. Então, assim, já existe um luto antes mesmo da pessoa desencarnar, né?
Sim, sim. E, assim, quando a gente vivencia uma situação dessas, Ricardo, de já deduzir, já prever, e o luto, sim, já começa, às vezes, realmente o luto acaba sendo um pouco melhor elaborado, porque houve esse preparo. É diferente de uma pessoa, eu estou aqui bem, estou com você, e de repente vem um choque de uma perda.
Sim.
Então, a forma como a pessoa morre,
sim,
quem era essa pessoa para a gente, e o nosso envolvimento nessa perda. Então vamos lá, eu estava dirigindo o carro e eu falhei na direção e você morreu, sabe? Então a nosso envolvimento na perda, ele também fala muito sobre como vai ser esse processo de luto. Por isso que a forma como a morte se dá, ela impacta sim na forma como será a elaboração do luto da pessoa.
Eu estou conversando com a Aline Gomes, ela é neuropsicóloga e o assunto de hoje é luto. Aline, uma outra questão também bastante interessante, existe um ditado oriental que diz que a gente começa a morrer a partir do momento que a gente nasce. Nasceu, verdade, já começa a morrer a partir daquele momento. É estranho que eu vou lhe perguntar, alguma vez você já ouviu esse tipo de coisa? Por exemplo, as pessoas, porque a vida biológica, esse corpo biológico, ele tem um prazo de validade, ou seja, a gente sabe, a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai desencarnar, não é isso? Uhum. Uns vão para um lugar, os outros vão para outro, de acordo com o que você fizer nessa terra, cada um vai traçar o seu caminho lá no plano espiritual. Então, uhum, assim, existe uma forma de terapia, um tratamento para que a pessoa já se acostume com essa perda da vida biológica, que isso não atrapalhe tanto no progresso dela nessa vida aqui?
Olha, Ricardo, isso é um grande tema dentro de psicologia, dentro da clínica psicológica. Eu quero dizer com isso, eu trago esse tema para os clientes, mesmo que não estejam passando por luto, mesmo que estejam numa fase muito boa da vida.
Sim.
Da mesma forma que dentro de um consultório psicológico a gente fala sobre relacionamento amoroso, sobre relacionamento com o trabalho, sobre prazeres, né? Ah, eu gosto de fazer atividade física, eu gosto de viajar. Eu também falo assim, vem cá, e como é que você olha para a sua morte?
Sim.
Porque a forma como a gente olha para a nossa morte, e nesse momento assim que a gente está falando assim despretensiosamente, está tudo bem, isso traz muitos indícios de como a gente está tocando a nossa vida. Então, sim, esse sim, falar sobre a morte, né, estou falando dentro de um consultório, de uma forma estruturada, né, ali dando qualquer suporte para a pessoa, falar sobre a morte é saudável,
sim,
é interessante, porque isso te ajuda, se você sabe que tem ali uma ampulheta virada, isso pode te ajudar a ter mais clareza,
exatamente,
mais cuidado com o que você faz com o seu tempo e com a sua vida.
Você viu o caso do rapaz que casou no Recreio dos Bandeirantes, no dia do casamento dele foi atropelado? Agora, foi no Rio de Janeiro, foi ontem, anteontem, no dia do casamento dele, ou seja, inesperadamente, o rapaz foi atropelado e desencarnou. E até uma parente dele disse o seguinte na entrevista, ele pode se considerar uma pessoa feliz, porque ele conseguiu reunir todos os amigos dele para uma despedida, ou seja, todo mundo foi no casamento do rapaz e no dia seguinte o rapaz sofreu aquele acidente, aquele atropelamento. Então, ou seja, é uma situação que mesmo que a gente não chega a ser bizarro esse tipo de pensamento, a meu juízo não é bizarro, a gente tem que estar sempre preparado para alguma coisa nessa vida biológica.
Sim, sim, e a frase dessa moça, que eu não entendi se ela é irmã, né? Às vezes a gente conta umas histórias para a gente para ajudar a elaborar o luto. Então, se isso é verdade ou não é, né? Se ele acabou sem querer reunindo os amigos, isso é uma interpretação. Mas quando eu me conto essa história, pode acalmar meu coração. Fala, nossa, quando eu falei essa frase para mim, meu coração ficou um pouquinho mais calmo. Então, eu vou continuar contando essa história para mim. Então, a elaboração do luto é isso, são histórias que a gente vai contando pra gente, e vendo qual daquelas histórias dá um quentinho no nosso coração pra gente conseguir né, retomar a vida, sim, tocar, continuar caminhando.
Tá certo, eu conversei com a Aline Gomes, neuropsicóloga, o assunto foi luto. Ô Aline, alguma consideração final? E deixe também um contato, né, o Instagram, para as pessoas saberem mais do tema, conversarem mais. Eu até, de repente, quem sabe, vou procurar você para a gente papear qualquer dia desse.
Ah, estou à disposição. Sim, deixo dois comentários finais. O primeiro é para a pessoa que está enlutada. Tudo bem se você não tiver com energia para conviver com outras pessoas. É no momento do luto que a gente percebe quem acolhe e quem acaba mesmo sim querendo, na melhor das intenções, sendo meio espinhento. Sim. Então, tudo bem se você precisar se afastar de algumas pessoas nesse momento. E outra orientação que eu dou é, se você está realmente com uma dor profunda, não se isole. É isso, pode ser que as pessoas à sua volta sejam espinhentas sem querer, mas tem outro grupo de pessoas, tem profissionais que podem ser acolhedores, então procure ajuda, não se isole, por favor. E meu contato no Instagram é alinegomes.neuropsicóloga.
Tá bom, Aline, muito obrigado pela sua participação no programa e depois a gente volta a falar mais sobre outros temas, já que é muito importante também a tua participação no programa, tá bom? Obrigado e bom dia.
Ótimo dia a todos, obrigada.
Tchau, querida. Rádio Rio.